Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Essa semana, enquanto eu assistia ao jornal local, eu descobri o Abril Marrom, que é a campanha que tem como objetivo conscientizar, alertar e prevenir a população para as deficiências visuais. Então, achei super válido trazer essa pauta aqui para o podcast, já que eu possuo aí uma deficiência visual, se é assim. Eu acho que pode se chamar assim, né? Eu tenho uma doença, que é o ceratocone. Eu recebi esse diagnóstico em 2021. Inclusive, eu fiz um episódio ano passado falando a respeito, né, de como foi receber o diagnóstico, como é conviver com essa doença. Se você tiver curiosidade, é só procurar aí. E aí, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma atualização desse meu quadro, né, da saúde visual, né, da minha saúde visual, que eu acho, eu não me recordo se eu falei ou não falei aqui, mas ano passado eu iniciei um acompanhamento com a especialista da córnea, né, iniciei em maio, fiz vários exames, uma bateria de exames, eu já havia feito, né, em 2021, só que aí foi necessário refazer. Então, eu fiz retinografia, topografia da córnea, pentacam, e ela solicitou uma tomografia OCT. Esse exame, ele detecta o glaucoma. Embora, né, eu não apresente nenhum sintoma que se enquadre no quadro de glaucoma, não apresento, porém, é algo que é exigido para que eu dê sequência, né? Prossiga para o tratamento. Preciso eliminar todas as possibilidades. E aí é que vem a grande problemática do meu caso. Esse exame aqui no meu estado, no caso aqui em Manaus, né, na capital, ele leva cerca de, no mínimo, na verdade, tá? No mínimo 9 meses para ser realizado. Então, meus queridos, eu estou vivendo apenas para fazer esse exame, né? Aguardando a clínica autorizar, porque é um exame que não pode ser realizado por qualquer oftalmo. Tem que ser um oftalmo específico, né? Pelo que eu entendi foi isso, pelo menos foi a explicação que me passaram lá na clínica, quando eu questionei da demora. Foi essa explicação, que não é qualquer oftalmo, tem que ser um oftalmo específico, e além disso, é uma demanda gigantesca. O Amazonas, ele sofre com a falta de médicos, isso não são as vozes da minha cabeça que estão falando. Até mesmo essa semana, o Ministério da Saúde apresentou aí os dados que apontou que aqui no Amazonas, se eu não me engano, é metade do número de médicos que o Ministério da Saúde recomenda para cada estado. Então, a gente sofre muito. E olha que eu moro na capital. E aqui em Manaus, se concentram todas as especialidades médicas. O interior aqui do Amazonas sofre muito com a ausência de médicos. E ainda mais médicos especialistas em alguma área. Então, tudo se concentra aqui. Então, Manaus tem que suprir a demanda de Manaus, suprir a demanda do interior e ainda tem um agravante, que é alguns municípios que pertencem a outros estados, como o nosso estado vizinho aqui, o Pará. Tem alguns municípios que ficam mais próximos de Manaus. Então, os habitantes desses municípios, eles preferem, pela questão da distância e também pelo custo, vir até Manaus do que ir até Belém, que é a capital do Pará, né? Porque aí a distância é maior e o custo também, né? Então, assim, gente, é caótico a situação da saúde pública aqui em Manaus. E na área oftalmológica, é um negócio assim que só você vendo. Gente, só você vendo como que é, assim, todos os dias essas clínicas estão lotadas, em todos os horários. É muita gente. E não é só idoso, não. É todas as idades. Todas as idades. Então, a demanda é muito grande para uma oferta pequena. E para piorar toda a situação, como eu preciso de um acompanhamento de um médico especialista da córnea, só existem dois especialistas da córnea, pelo menos essa foi a informação também que me foi passada, atuando aqui em Manaus. Ou seja, demanda, 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 demanda e pouquíssima oferta. E aí é por isso que muitos casos, como é o meu caso, que é um caso grave, eu preciso iniciar o tratamento quanto antes. Fico nessa demora, né? Tanto que aqui a gente, né, a população chama a fila do CIJEG como a fila da morte, né? Conhecido como fila da morte porque as pessoas acabam vindo a óbito aguardando iniciar algum tratamento, fazer alguma cirurgia, fazer algum exame. As pessoas morrem, porque, volto a falar, a oferta é pouca e a demanda é muito grande. E aí eu volto a falar, né? Estou sobrevivendo um dia após o outro, aguardando fazer esse meu exame aí, essa tomografia. Eu até tentei ano passado, por duas vezes, fazer esse exame por via particular. Várias pessoas já se ofereceram para pagar esse exame, porque, né, quando eu relato tudo que eu estou passando, né, as pessoas se comovem e falam: não, eu pago para ti, Silvio, eu pago. Vários amigos, vários parentes já se ofereceram. Só que aí que entra um outro detalhe. Que, pelo menos, volto a falar, pelo menos foi a informação que me foi passada lá na clínica, né? Nessas duas vezes que eu tentei fazer o exame particular, né? Pagando. Que se eu fizer esse exame particular, eu perco o direito de seguir com o tratamento. Ou seja, eu vou ter que voltar tudinho. Vou ter que agendar uma consulta com o oftalmo, aí o oftalmo vai me encaminhar para um especialista. E sabe Deus quando que eu vou conseguir, porque esse é um grande detalhe que as pessoas se surpreendem, que eu consegui muito rápido, né? Do oftalmo para especialista foi cerca de uma semana. A consulta com a oftalmo foi mais de um mês, enquanto eu aguardava, né? Demorou mais tempo, eu fiquei mais tempo aguardando a consulta com a oftalmo do que com a especialista. Foi assim um milagre. Eu lembro até que no dia que eu fui pegar minha autorização, na policlínica aqui próximo de casa, as moças do setor responsável, elas ficaram surpresas, né? Porque eu consegui em uma semana. E elas relataram lá na hora: nossa, tem pessoas que estão há meses, até mesmo anos, aguardando consulta com um especialista e você já conseguiu em uma semana. Foi muito rápido, foi realmente um milagre divino. Só que agora estou aí nessa. Ai, né, gente, nesse aguardo desse exame. Em novembro foi autorizado, é porque esse exame ele precisa de duas autorizações, que é a autorização do SUS e depois a autorização da clínica. Já consegui a autorização do SUS, inclusive eu fui lá em novembro. Acho que foi em dia 20, 21 de novembro que liberaram. E eu lembro que eu fui à tarde com a minha mãe. E, gente do céu, essa clínica era por volta de 3 horas, 3 e meia. E a clínica estava lotada. Lotada, lotada, lotada. Tinham pessoas em pé, que foi assim uma luta para eu entrar e chegar até, né, o rapaz para pegar minha autorização, porque tinha muita gente. Volto a falar, muita demanda e pouca oferta. E aí, eu fui lá, peguei a autorização e eles encaminharam para o setor responsável.
Encaminharam? Não, não encaminharam, tá? O setor do SUS dessa clínica é péssimo, 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 porque eles não encaminharam desde novembro. Sabe quando que eles vieram encaminhar os meus documentos e a minha autorização? Agora em março, por quê? Porque eu fui lá questionar a demora, né? Porque o rapaz que me atendeu e me deu a autorização, ele me garantiu que dentro de 10 dias úteis, eles iriam entrar em contato para agendar o dia. 10 dias úteis de que planeta? Porque do planeta Terra não é. Não é, gente. Não é. Me digam aí. Me digam aonde. Não sei, né? Que eu não, não tem comentário, Silva. Deixa de ser burra. Né? Não sei de que planeta é, gente. 10 dias úteis. Eu sei que eu fui no início de março lá na clínica questionar por que que até, né, os 10 dias úteis. Foi quando eu descobri, né, que não. Ai, gente, não tá. Meus documentos não estavam, o encaminhamento, a autorização, não tinha nada. Nada no setor de córneas dentro da clínica, não tinham os meus documentos. O setor do SUS não encaminhou. E aí foi mais uma luta, né? Porque é assim, a vida do brasileiro, da brasileira pobre, ai, periférica. É isso, é dias de lutas e dias de luta. Fiquei 2 semanas enchendo o saco das meninas do setor do SUS através do WhatsApp todos os dias, gente. Todos os dias. E aí, gente, cadê minha? Já encaminhou e as demoram assim horas, dias para responder. Eu mandava, no, eu lembro que eu mandei mensagem numa segunda-feira. Foram me responder na sexta-feira, já quase 5 horas da tarde. Ou seja, eu ia responder, não podia mais responder porque já tinha terminado o horário de funcionamento. Ah, enfim, graças a Deus, depois de muita luta, consegui que elas enviassem a minha documentação com a autorização, tudo para o setor responsável. Aí agora sim, estou aguardando 10 dias úteis? Não, a moça preferiu não me dar dias, tá? Para agendar. Ela disse que não tem prazo, que é para eu aguardar, porque é um exame que de fato demora muito para ser realizado. E é isso, né, gente? Eu tô dependendo apenas desse exame. E se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras, eu faria tudo no particular. Mas infelizmente eu não tenho recursos, a minha família não tem. Esse tratamento ele custa mais de 20 mil reais, pelo menos aqui, tá? Em Manaus. Não sei quanto que custa em outros estados. Provavelmente São Paulo, Rio, deve ser bem mais barato. Porém, eu também não possuo dinheiro, gente. Isso não adianta custar mais barato, porque eu não tenho dinheiro, gente. Eu não tenho. Então tem que depender do SUS, né? E é isso. Tô aí aguardando. E querendo ou não, isso me deixa um pouco revoltada. Porque o meu quadro, né, que ainda é um quadro moderado, principalmente do lado direito, que é o olho que eu enxergo melhor e que tem a deformação menor, embora o meu astigmatismo do lado direito seja muito maior do que do esquerdo, eu tenho quase 5 graus de astigmatismo no olho direito. No esquerdo, a deformação é muito maior e ela já progrediu muito. Coisas que eu enxergava ano passado, hoje em dia eu não enxergo mais. E mesmo eu tendo maior cautela, me prevenindo, eu não fico longas horas exposta ao computador, ao celular. Eu evito, né, ao máximo. Inclusive, eu parei de trabalhar por conta disso. A profissão, a minha profissão na qual eu me formei, exige da minha visão, né? Então, como que eu vou trabalhar se eu não tenho visão? Não posso trabalhar. E isso também foi algo que pesou muito para mim, porque eu sempre fui independente, sempre fui muito independente. Comecei a trabalhar bem novinha, eu tinha 18 anos, eu era teacher, né? Dava aula de inglês. Então, eu senti o gosto, aquele gostinho maravilhoso da independência, do dinheirinho suado. Então, eu sempre fui muito independente, sempre, não só falando no quesito financeiro, mas na minha autonomia de sair para onde eu queria, sabe, ir ao shopping, encontrar meus amigos, eu sempre tive essa autonomia. E hoje em dia eu perdi tudo isso, porque eu não consigo atravessar uma rua, porque eu não consigo enxergar, né, o carro, a moto, a bicicleta, o cachorro atravessando a rua junto comigo. Eu não consigo enxergar, gente. Né? Às vezes eu tropeço mesmo saindo com a minha mãe, a gente, né, andando juntos ali, ela tem que ir apontando, ó, cuidado com a pedra, ó, cuidado com o cocô de cachorro. Ela tem que ficar falando pra mim, porque senão realmente eu tropeço, eu piso nas coisas, eu bato nas coisas. E é por isso que essa minha reclusão social, quase não saio, né? Evito ao máximo sair. E aí vem um outro ponto, né? Um outro ponto muito importante dessa minha reclusão social. É por conta, né, dessa minha limitação visual? É, mas também pesa muito ter que ficar explicando repetidamente o porquê de eu não estar trabalhando, o porquê de eu estar desempregada. Isso é muito cansativo, né? Ter que reencontrar com pessoas, ter que conhecer pessoas novas e ter que explicar por que que eu sou uma mulher de 32 anos desempregada. É muito chato, é muito cansativo. Recentemente eu passei por essa situação. Foi no almoço de Páscoa. Foi passar, né, a Páscoa com meu avô na casa da minha tia. E lá, gente, meus gatos tão louco. Meus gatos tão louco, escassou. Problema resolvido, gente. Meus gatos estavam com fome. Ai, até perdi a linha do raciocínio de onde que eu estava. Mas acho que eu estava falando do almoço de Páscoa, né? Então eu reencontrei lá na casa da minha tia, uma tia-avó, que é irmã do meu avô. E aí aquelas perguntas, né? Ai, você tá trabalhando? Por que que tu não tá trabalhando? Tu é formado no quê? E por que que tu não... Sabe, umas coisas assim. E aí eu tenho que repetir, tenho que explicar. Ah, dananã, né? Estou ficando cega, né? E o pior de tudo é o que geralmente acontece. Quando eu falo, né? Explico o motivo de eu não estar trabalhando, de eu estar desempregada, é que eu estou doente, né? Estou perdendo a minha visão, estou ficando cega. As pessoas olham para mim e falam: ai, mas por que que tu tá ficando cega? Gente, eu tô ficando cega porque eu tenho uma doença, gente, né? Acho que isso é muito óbvio, isso é muito simples. Eu tô ficando cega porque eu tenho uma doença. E por que que eu tenho essa doença? Eu não sei porque eu tenho essa doença. Eu não sei. Aí isso é muito cansativo, sabe? Ter que ficar explicando todas as vezes o porquê. Ai, por que que eu tô desempregada? Ai, por que... Ai, isso cansa. E eu até comentei com a minha mãe que eu tô criando de verdade uma aversão a contato social, a conversar com pessoas, ou pessoas novas, né, desconhecidas, ou com pessoas que já são conhecidas, só que eu já não tenho um contato de anos, sabe? Então isso tem feito com que eu crie essa reclusão. Eu fique mais presa em casa, eu prefira o silêncio do meu quarto, o afeto dos meus gatos, porque eles não me questionam absolutamente nada, entendeu? Eles não me questionam do porquê eu não estar trabalhando, do porquê eu estar ficando cega, sabe? Eles não me questionam. E isso é bom, né? Porque você não chega para uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico de câncer e pergunta para ela: ué, por que que tu tá com câncer? Isso não se pergunta. E infelizmente, uma parcela da população tá perdendo o senso, o bom senso, a humanidade, porque você não chega para uma pessoa questionando o porquê de ela estar doente, né? E muito menos chega tentando fazer um discurso motivacional. Ah, mas fulano, ciclano, beltrano é cego e fez isso e aquilo e aconteceu. Gente, eu não quero saber. Sério, eu não quero saber se fulano, beltrano, ciclano fez o que fez. O que eu quero saber é: quero o meu tratamento. É só isso, gente. É só isso. Eu só quero fazer o meu tratamento. O X da questão não é por que que eu estou ficando cega. O X da questão é por que que demora tanto para iniciar um tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. Esse que é o X da questão. Ai, gente, desculpa aí o meu desabafo, mas é, como eu disse, muito cansativo ficar repetindo sempre as mesmas coisas e ter que ficar me justificando, porque esse é o outro ponto. Quando eu falo, aí as pessoas questionam: ah, mas tu não pensa em procurar um tratamento? Gente, não, gente, eu fico todos os dias sentado na minha cama, fazendo fotossíntese, esperando a cura cair no meu colo. Claro que eu já fui atrás do tratamento, estou fazendo acompanhamento, mas eu dependo do SUS, cabeça de. Ai, gente, é cada absurdo, de verdade, cada absurdo que eu tenho que ouvir, que tá me deixando desse jeito. Revoltada, né? Muito revoltada, indignada e criando aversão ao contato social. E aí também já vai uma dica, porque eu tenho alguns amigos que me escutam, que acompanham aqui, que acompanham meu podcast. Olha a dicção, Silvia. É, se você me reencontrar, né, na rua, não me pergunte esse tipo de coisa, né? Ai, por que tu tá desempregada? Por que que tu tá ficando cega? Não faça esse tipo de pergunta pra mim. Não faça. Porque sério, você só vai, ai, ativar um lado muito revoltante dentro de mim, né? Na verdade, não faça esse tipo de pergunta pra nenhuma pessoa que tem qualquer tipo de doença e que está aguardando o tratamento. A culpa não é da pessoa que está aguardando o tratamento. Não é culpa da pessoa se tem uma fila gigantesca, né? Se a demanda é muito maior do que a oferta. A culpa não é da pessoa. A pessoa, ela está fazendo o mínimo, que é buscar tratamento, que é buscar o acompanhamento médico. Mas, infelizmente, a saúde pública no país não funciona da forma que deveria funcionar. Porque a gente paga imposto, né? Vários impostos, na verdade. É, e esses impostos, eles deveriam ser revertidos em serviços públicos, na saúde, educação, segurança, em tudo. A gente deveria ser, assim, referência nesse tipo de serviço. A grande referência, o país da referência. Mas, infelizmente, não somos, e aí já vai para outro aspecto aí, gente, são questões políticas, corrupção, e, né, o negócio é tenso. Enfim, essa é a atualização em torno da minha situação, né, se eu estou aguardando aí, e eu já fiquei tão chateada com essa médica. Eu fiquei muito chateada com ela, por ela ter solicitado esse exame, porém, eu sei que é um exame que é exigido, né, para eu iniciar o tratamento. Vai ser um exame necessário. Então, ai, gente, eu só me resta aguardar. E é isso, né? O mínimo que eu posso fazer é esperar, né, gente? E evitar ficar forçando a minha vista, ficar exposta longas horas, né, em frente do computador, no celular. Eu evito muito isso. É por isso que eu virei fã de podcast por conta, né, dessa facilidade do áudio, né, do, ai, o áudio, gente, é maravilhoso, né? É incrível, incrível. Então, né, virei fã mais por conta disso. Porque agora, né, eu tenho que aprimorar a minha audição. Tenho que aprimorar a minha audição. E enfim, né? E o que eu queria falar também, tá? É, que eu acho que eu não falei no início, mas o meu quadro, volto a falar, é um quadro de leve a moderado, né? Porque cada olho aí tem um grau diferente de deformação. É, mas mesmo nos casos mais graves, quando as pessoas já estão completamente cegas, né? Devido ao ceratocone, é possível reverter a situação através de transplante de córnea. Eu não quero chegar nessa situação, né? Nesse nível, nesse grau, nessa gravidade. Porque, vamos lembrar, o Brasil, ele não é referência em doação de órgãos e nem de transplante de órgãos, né? Justamente não é referência de transplante porque não é referência em doação. É algo que ainda existe muito preconceito, um tabu, na verdade, em torno da doação de órgãos. algo que é muito discutido dentro da Igreja Católica, né? Como é a bolha que eu faço parte, eu sou cristã na vertente católica, então eu só posso falar, né, da minha bolha. Não sei como que isso funciona em outras vertentes cristãs, como na protestante, ou em outras religiões. Mas dentro da Igreja Católica se discute muito a não doação de órgãos. Tem uma parcela, né, de pessoas que são contra e uma parcela que é muito menor, que é a favor. Eu faço parte dessa parcela que é a favor da doação de órgãos. Dentro da minha família, tem pessoas que são contra também, porque tem a ideia de que nós temos que voltar, né, morrer com todos os nossos órgãos, porque Deus fez a gente de um jeito e quando a gente morrer, a gente tem que morrer daquele mesmo jeito. E eu sou completamente contra esse tipo de ideia, né? Se eu tô vendo uma pessoa que precisa de ajuda, que ela precisa de um órgão que, né, para ela continuar vivendo, um órgão que de uma pessoa da minha família que não vai mais ter serventia, sabe? Por que não ajudar? E é algo que eu já externei, e não é de hoje. Já tem anos e anos que eu externei isso para minha mãe, de que eu quero, caso aconteça alguma fatalidade comigo. A gente não sabe, eu não sei quantos anos mais de vida eu tenho. Eu não vim para virar pedra e nem quero, Deus me livre e guarde. Não quero virar pedra, então não sei quanto tempo mais eu tenho de vida, mas se por acaso, né, acontecer uma fatalidade, já falei para minha mãe, quero que doe todos os órgãos aí que for possível, por isso também que eu comecei a cuidar mais da minha saúde, parei até mesmo de beber, não quero mais beber, chega de beber, né, porque vai que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? E geralmente o ser humano ele só aprende na dor, né? O ser humano ele tem disso, ele só aprende na dor, quando ele precisa, né, daquilo, aí é que ele se torna mais empático, né? Se torna mais compreensível. Então eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, e por conta disso eu tenho cuidado mais da minha saúde, né? Eu já venho cuidando, né, alguns anos da minha alimentação, mas exames de rotina era algo que eu não fazia. Aí hoje em dia eu já faço, justamente pensando nisso, que, né, vai que pelo menos alguma coisa de bom eu vou fazer nessa vida, que é ajudar alguém que está aí. A gente sabe que a fila de transplante é enorme, né, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Existe ainda muito preconceito, né? Não sei nem o termo correto para explicar isso, né? Das pessoas não quererem doar, sabe, os órgãos. Ai, gente, sei lá. É uma forma até, olha só, trazer aqui uma reflexão filosófica para você. É uma forma até mesmo de você continuar vivendo aqui nessa terra, né? Caso você não queira partir, você seja ligado a esse mundo material, tenha medo de morrer, né? Olha, é um novo jeito de se pensar. Você vai continuar vivendo, né? Pelo menos uma parte do seu corpo vai continuar vivendo aqui nessa terra, né? Enfim, gente, é isso, né? As atualizações a respeito, eu sei que eu, né, já fui para um outro lado aí sobre essa questão de doação de órgãos e tal. Volto a falar, ainda existe muito, né, preconceito, existe um tabu, tem as questões das crenças limitantes, da questão da religião, né, enfim, isso daí é particular de cada um. Mas caso você tenha esse interesse, você precisa externar isso ainda em vida, né, porque ainda tem esse detalhe, a pessoa tem que, em vida, se puder deixar assim uma caixinha, né, documentado, é melhor ainda. Mas caso você seja contra, você tá no seu direito, né, de não querer doar seus órgãos ou não doar os órgãos de algum membro da sua família. Mas se a pessoa já deixou, né? Expressou a vontade. Ai, gente, não custa nada, né? Fazer a vontade da pessoa que já, poxa, já morreu. A pessoa, né? Ai, enfim. Bom, acho que eu já me prolonguei demais nesse episódio. Desculpem aí o desabafo, né? Sobre essa situação do cansaço, né? De ter que repetir sempre as mesmas coisas em relação à minha doença, de ter que sempre estar me justificando e me explicando para as pessoas. É cansativo e... Desculpem, tá, gente? Mas é que eu queria desabafar, porque, como eu disse, passei por uma situação, né, recentemente, e isso gerou certos gatilhos, mexeu, sabe? Ai, não é fácil, gente, não é fácil você... Porque quando eu olho pra trás, né, lá em 2021, eu lembro que, mano, eu fui só no oftalmo pra pegar uma receita, pra eu fazer um óculos novo, porque o meu estava com a armação quebrada, toda remendada no durex e com a lente trincada. Eu fui só pra pegar uma receita pra fazer um óculos novo. Saí de lá com um diagnóstico de ceratocone, com prazo de 10 anos, né, pra até eu perder a minha visão completamente. Aquilo mudou a minha vida, mexeu com o meu emocional, meu psicológico, até hoje mexe. Volto a falar, eu era uma pessoa independente, eu fazia minhas coisas, eu me virava. E de repente, hoje em dia eu preciso de ajuda para atravessar uma rua. Então isso não tem como, sabe, mexe com o psicológico. Não é qualquer pessoa que aguenta receber, né, qualquer diagnóstico de qualquer doença, ainda mais de doenças que são degenerativas, doenças que vão progredindo e que podem chegar a um ponto de não ter mais solução, de não poder mais ser revertido. Então, é complicado e, enfim, né? Ai, gente, desculpem aí. Queria trazer um episódio mais... Ai, mais up, né? Animadinho e tal, só que... É porque eu queria aproveitar o Abril Marrom para falar a respeito, né, desse período, para, né, alertar e prevenir você, tá? Olha só, se você tem algum histórico, né, na sua família de deficiências, doenças visuais, quanto antes você precisa iniciar um acompanhamento médico, né, para saber aí o que anda acontecendo, ou até mesmo se você não tiver nenhum, né, nenhum histórico familiar, caso você esteja sentindo alguma coisa, alguma dificuldade, não deixe para depois. A visão da gente é extremamente importante e a gente só dá valor quando perde, né? O ser humano é assim, ele só dá valor quando perde. Então, não faça isso, né? Se você tem a opção de iniciar um acompanhamento, principalmente aí se você tem poder aquisitivo de pagar, assim, ó, no, né, pagar pela sua consulta, pelos seus exames, pelo tratamento, faça o quanto antes, não deixe que a doença vá evoluindo, né, e chegando num quadro grave. Cuide da sua saúde. Tenho falado muito disso aqui, né, no podcast, sobre a gente cuidar da nossa saúde. Então, cuide da sua saúde. Cuide, principalmente se você quer viver muitos anos, né? Tem pessoas que querem chegar até 100 anos. Eu não quero. Não quero, dispenso. Não quero, gente. Pra quê? Ficar aqui mais... Mais, gente, mais... Ai, senhor. Não quero, não. Não quero, gente do céu. Ficar até 100... Meu Deus do céu, tem que aguentar? Não. Mas se você quer, se você, esse é o seu desejo, então cuida da sua saúde, tá, amor? Cuide da sua saúde, porque, né, não adianta só querer. A pessoa tem que fazer por onde. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Que... Ai, veio um desabafinho aí, né, gente? Mas é isso, tá? É isso, é complicado. Gente, eu tinha que fazer um episódio reclamando. Já fazia um tempo que eu não fazia um episódio reclamando de alguma coisa. E hoje eu tô reclamando de algo que... Muitas pessoas passam, né, sofrem aí aguardando essas filas gigantescas da saúde pública, enfim. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê não, né? Vocês me escutam no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!